primeiro pela democracia. É porque eles continuam a ser a inspiração, a inquietação contínua que temos na defesa da democracia e da liberdade. E aqui, neste hemiciclo, nada se faz sem democracia e sem liberdade. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras deputadas, senhores deputados, Portugal enfrenta neste momento um desafio central, o do ajustamento do seu modelo de crescimento e desenvolvimento económico às legítimas expectativas da denominada geração mais bem preparada de sempre. É aqui que está uma parte importante do potencial de inovação, de criatividade, de novos saber-fazer, que anos de investimento na educação, na formação profissional, na ciência, nos centros de investigação e desenvolvimento, na qualificação de pessoas e instituições, que acima de tudo permitiu alterar expectativas, construir uma nova realidade no país, alterar o perfil de valor da economia portuguesa. E se é certo que muito está por fazer, a verdade é que hoje o país é capaz de produzir bens e serviços mais complexos, com mais valor acrescentado, com uma comunidade mais coesa. É essa a ambição de prosseguir este caminho. É esta ambição de construir um futuro de oportunidades que está bem plasmada no programa de governo deste governo, 23º Governo Constitucional. E é por isso que este programa de governo, com base no programa do Partido Socialista, é no essencial um programa para aproveitar a energia de todos, a energia de cada um, a energia daqueles que são capazes de inovar e transformar, mas sempre, sempre sem deixar ninguém para trás, procurando remunerar melhor o trabalho, procurando remunerar melhor os fatores de produção, mas continuando a apostar nas qualificações e nas oportunidades que só os mais jovens devem e podem agarrar para podermos ter um país mais coeso, com políticas públicas sustentáveis e para não quebrarmos o laço intergeracional que é fundamental para mantermos a nossa comunidade coesa e com justiça social. Para aqueles que dizem que Portugal não mudou, que está tudo igual, que Portugal de 2022 é pior que o Portugal do passado, deixava dois apontamentos. Em 1986, quando Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia, já passados 10 anos da Revolução de Abril, quase 40% das exportações de bens eram do setor têxtil, vestuário e calçado. Com base em salários baixos, com uma competitividade centrada na baixa remuneração do trabalho. Hoje, Portugal exporta muito mais. Não só muito mais têxtil, vestuário e calçado, mas Portugal exporta com mais valor acrescentado, com melhores salários. E foi capaz de, como economia aberta, de, no ano passado, ter ultrapassado pela primeira vez os 75% de investimento direto estrangeiro no produto interno bruto. Isto é um país moderno, aberto, com uma matriz industrial, com um perfil de valor cada vez mais próximo dos nossos congéneres da União Europeia. Este é um país com mais oportunidades, que mudou, mas que tem que continuar a mudar. E se é certo que este território mudou, mudou a realidade concreta de cada português. Que é verdade que tem que criar mais oportunidades. Que a sincronização entre qualificações e oferta do mercado de trabalho continua a ser um desafio que temos que desenvolver. Mas é verdade que se não formos capazes de fazê-lo em conjunto, em comunidade, se não formos capazes de desenvolver as políticas públicas adequadas, na qualificação de pessoas e instituições, se nos deixarmos cada um por si, se deslaçarmos a comunidade e seguirmos o exemplo dos neoliberais do cada um por si, a comunidade vai deslaçar, como disse, menos oportunidades para os mais pobres, mais concentração de riqueza, mais injustiça social. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, emigrar é legítimo. Emigrar, sair, conhecer outros territórios é legítimo. Portugal e os portugueses partiram. E é bom acolher gente diferente também no nosso país. Mas emigrar por necessidade não é justo. Emigrar porque temos que emigrar não é justo. Emigrar porque não temos condições de cumprir aquilo que queremos para a nossa vida não é justo e não deve ser possível que aconteça no nosso território. Mas a grande verdade, a grande questão é que para fazermos isso coletivamente temos que manter o nosso estudo de Estado Social como um ativo precioso, com a educação pública, com o Serviço Nacional de Saúde, porque senão, senhores da Iniciativa Liberal, ficarão uns e partirão outros, ficarão os mais ricos e partirão os mais pobres, e connosco, isso não. É por isso que o Governo apresenta uma agenda ambiciosa para os mais jovens. É por isso que o Governo apresenta o IRS Jovem, uma política de habitação ambiciosa e coerente e também o programa Regressar. Senhores deputados, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, este é o momento escolhido pelo povo português, para que o Partido Socialista, como partido central da democracia portuguesa, pudesse exercer a maioria absoluta. Pudesse ter nesta Câmara a maioria absoluta. A maioria absoluta não é um refúgio dos portugueses, é uma escolha dos portugueses. É uma escolha porque têm a confiança e a segurança que este programa é o programa que melhor serve a sua vida, as suas escolhas, as suas opções. Mas é uma escolha também que não só permite ao Partido Socialista cumprir o seu programa, mas como também nos mandata necessariamente, porque maioria absoluta, como disse, não é poder absoluto, para poder, com cada uma das oposições democráticas, discutir as alternativas, melhorar as propostas. Mas é certo, este programa do Governo é o programa do Governo escolhido pelos portugueses. E se não há uma maioria absoluta que seja o poder absoluto, também não há nenhuma minoria absoluta que trave a maioria absoluta na concretização dos seus objetivos. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, o Parlamento hoje vai ser confrontado, dentro de momentos, dentro de pouco, com uma moção de rejeição. Mas é uma moção de rejeição que é mais uma moção de rejeição apresentada à oposição do PS do que propriamente uma moção de rejeição ao Governo. Durante este debate ao programa do Governo não foi apresentada nenhuma alternativa. Nenhuma alternativa. Este Governo, este programa do Governo é o programa da maioria, mas é também o único programa que, para além da legitimidade democrática, foi discutido naturalmente neste hemiciclo. E a maioria absoluta de 120 deputados é a maioria absoluta que não apenas garante a viabilidade do Governo, mesmo com abertura às oposições. É uma maioria que aqui suporta 4 anos e meio de Governo, E quando se apresenta uma moção de rejeição, é bom, é responsável que se apresente uma outra maioria neste hemiciclo. Mas, mais uma vez, temos uma moção de rejeição que não é uma moção de rejeição ao governo, porque outro não pode haver. Mas, mais uma vez, um namoro pegado da extrema-direita com a direita democrática. E, por isso, neste momento, há que dizer aos portugueses com tranquilidade, com confiança, a vossa escolha vai ser respeitada. O PS está aqui para garantir que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para fazer a intervenção de encerramento em nome do Governo a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que saúdo nesta sua primeira intervenção na 15ª Legislatura em plenário. Faça favor.
Senhor Presidente, permita-me que nesta, que é a minha primeira intervenção nesta legislatura, o saúde, Senhor Presidente, pela sua eleição, que tanto nos honra, e que na sua pessoa saúde as senhoras e os senhores deputados, que nesta Assembleia representam os portugueses na sua pluralidade e diversidade, desejando a todos um bom mandato. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no último dia e meio, esta Assembleia debateu o programa do 23º Governo Constitucional. E aquilo a que pudemos assistir foi ao mesmo tipo de acusações e prognósticos que aqui se fizeram em 2015 e em 2019. A de que as políticas que então previstas destruiriam o emprego e penalizariam o crescimento, que não estaríamos preparados para governar em momentos difíceis, que não estaríamos a preparar o país para os desafios do futuro. Garantiram-no no passado, repetiram-no hoje, falharam no passado e falharão também hoje. A verdade é esta: os prognósticos e maus augúrios que as oposições aqui apresentaram foram sendo, ano após ano, desmentidos. Desmentidos pelos factos e desmentidos pelos votos dos portugueses. Todos os males avistados foram desmentidos pelos factos, no emprego, nos rendimentos, no crescimento e na política orçamental. Temos hoje, apesar da pandemia, os níveis de emprego em máximos históricos. Convergimos com a União Europeia em 2016, 17, 18 e 19 e retomaremos esse caminho já em 2022. O salário mínimo nacional subiu 40% desde 2015 e o rendimento médio mensal líquido da população empregada subiu 23%. Tivemos o primeiro saldo orçamental positivo da democracia e, apesar da pandemia, em 2021 já estamos abaixo dos 3%. Os pessimismos das oposições foram também sendo derrotados pelos votos. Em cada uma das vezes que os portugueses foram chamados às urnas em eleições legislativas desde 2015, deram mais força ao caminho que vimos trilhando e às políticas que fomos prosseguindo. O programa que apresentámos é, por isso, como não podia deixar de ser, o mesmo que foi sufragado pelos eleitores. E a composição desta Assembleia é, aliás, a representação mais fiel da aprovação maioritária dos portugueses a este Governo, ao programa que aqui apresentámos e discutimos, à estratégia que definimos para o país e também aos seus resultados. Os eleitores votam para escolher deputados, mas também para escolher um programa eleitoral, um caminho para o seu país. Forma Governo quem tem a capacidade de aprovar o seu programa. Ora, o que assistimos no último dia e meio é que parece que alguns partidos estavam à espera que